Olá, eu sou José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio vais encontrar a informação de 15 a 21 de junho de 2026. Já temos data e equipa para o WordPress 7.1. O lançamento está previsto para 19 de agosto e coincide com o WordCamp dos Estados Unidos. Anne McCarthy irá liderar todo o ciclo como Release Lead. Não é uma escolha casual, Anne McCarthy. Passou anos a ser a pessoa que reúne e prepara a informação para cada nova versão do WordPress, quem escreve os roteiros, organiza as atualizações e liga o trabalho de dezenas de equipas numa narrativa coerente para toda a comunidade. Se alguma vez quiseste saber o que estava a caminho numa versão do WordPress antes de ela ser lançada, é muito provável que tenhas lido algo escrito ou coordenado por ela. Vê-la agora a liderar um ciclo completo é simplesmente a continuação natural desse trabalho e poucas pessoas conhecem melhor o pulso do projeto. A equipa segue o modelo de equipa reduzida que tem sido usada nos ciclos mais recentes, apoiando-se fortemente nos representantes de cada equipa Make para distribuir a carga de trabalho. Quanto ao conteúdo da versão, o fio condutor do WordPress 7.1 é a colaboração, tanto entre pessoas como entre pessoas e inteligência artificial. Vamos a alguns dos itens mais relevantes, pelo menos que são conhecidos nesta fase. As notas dão um grande salto com um modo de sugestões, reações com emojis, conversas em tópicos com notificações e a possibilidade de aplicar sugestões diretamente a partir de uma resposta num tópico. A colaboração em tempo real continua a avançar, embora ainda existam questões estratégicas em aberto sobre o que chegará exatamente nesta versão. Será a funcionalidade completa ou apenas a arquitetura que lhe está subjacente? E sobre qual será, em última análise, o mecanismo de armazenamento usado, apesar de já existir um vencedor claro nos testes de desempenho? Intimamente ligado a tudo isto, surge agora uma nova funcionalidade chamada Guidelines. É uma forma persistente e estruturada de definir regras editoriais, tom de marca e padrões de conteúdo diretamente no WordPress, pensada para que, ao colaborar com a inteligência artificial, esta mantenha a tua voz e preferências em vez de gerar conteúdo genérico. Do lado da administração, a paleta de comandos reorganiza-se com secções claras para comandos recentes, sugeridos e correspondentes e passa a recordar os comandos mais usados entre sessões. O editor do site continua a ganhar consistência visual ao respeitar o esquema de cores da administração. Chega uma nova secção chamada Identidade, está em design, para gerir o logotipo, o favicon, o título e a descrição do site a partir de um único local. Haverá um novo widget de painel chamado On This Day e recupera conteúdos publicados em datas anteriores como inspiração para novas publicações. A barra de administração, conhecida internamente como Omnibar, passa a integrar-se de forma persistente nos editores, eliminando a saudação Howdy e modernizando os seus ícones. Na frente das APIs, para a versão 7.1, aquilo que está nesta altura previsto é o seguinte. A Abilities API expande as suas capacidades de consulta e filtragem com um conjunto curado de abilities nativas do core. Os block bindings ganham suporte para itens de lista e blocos internos. O editor avança no sentido de forçar o modo iframe em temas de blocos, deixando a extensão e todos os temas para uma versão futura. A expansão de suporte Unicode continua, né, para emails, nomes de utilizador e slugs, como já vimos, e claro, a migração para o React 19, que está também prevista. Nos blocos, o WordPress 7.1 aponta para três novas adições. Um bloco chamado Playlist, com visualização da forma de onda. Um bloco Índice, que gera automaticamente ligações navegáveis para os títulos. E um bloco Tabs, para organizar conteúdo em separadores ou painéis. O bloco clássico, por sua vez, entra num processo de descontinuação, deixando de carregar o Tiny MCE por omissão, quando não é necessário, tornando o editor mais leve para sites que não dependem dele. Em design e personalização, destacam-se os estilos responsivos diretamente a partir do editor, sem necessidade de tocar em CSS, juntamente com suporte para estados interativos como hover e focus, tanto globalmente como por instâncias de bloco. Também será possível ver claramente de onde um bloco específico herda os seus estilos, se do tema, se de um elemento superior ou dos estilos globais. Nos média, o processamento de imagens do lado do cliente continua a expandir os formatos suportados e a melhorar a resiliência perante falhas de ligação, e o móvel do editor de média continua a receber melhorias de usabilidade. Em relação ao cliente de inteligência artificial, a equipa de Core AI detalhou as suas duas grandes apostas para o WordPress 7.1. A primeira é o streaming de geração, a segunda são os embeddings. Vamos por partes. Sobre a questão do streaming de geração, isto é, fazer com que as respostas de inteligência artificial sejam apresentadas em tempo real, em vez de esperar pela resposta completa. Isto é mais complicado do que parece no WordPress, porque os servidores normalmente cortam pedidos aos 30 segundos. Por esse motivo, esta capacidade chegará primeiro ao PHP AI Client, a base subjacente ao cliente de IA que não depende diretamente do WordPress, preparando o terreno para alojamentos e programadores comecem a criar suporte real numa versão futura. A segunda aposta são então os embeddings, uma forma de representar conteúdo como vetores numéricos para permitir pesquisa baseada em significado em vez de apenas correspondência de palavras, algo que já está a ser testado de forma experimental no plugin de IA, com um sistema de pesquisa vetorial, tirando partido do suporte nativo que o MySQL e o MariaDB adicionaram recentemente para este tipo de dados. O Gutenberg 23.4 chegou depois da inversão de marcha em relação ao React 19 e retoma precisamente essa migração de forma muito mais cautelosa. Em vez de impor a nova versão por omissão, é adicionada uma flag experimental que permite ativá-la de forma opcional a partir da página de experiências, dando a programadores de plugins, de temas e blocos uma forma segura de testar as suas integrações com React 19 sem afetar mais ninguém até estar tudo pronto. O editor do site também recebe uma alteração visual importante. Na barra lateral e o contentor geral passam a respeitar o esquema de cores que cada utilizador configurou na administração, em vez de apresentarem sempre um fundo escuro fixo, o que unifica visualmente a experiência com o resto do painel de administração. O modal do editor de média continua a ser polido, com várias melhorias de usabilidade. Os campos editáveis dos anexos aparecem agora no topo do painel de detalhes. A barra de ferramentas em mobile incorpora o controlo da proporção e o zoom passa a usar botões de mais e de menos em vez de um slider. Chega também suporte para imagens Ultra HDR detectadas automaticamente ao carregamento, preservando o mapa de ganho de HDR nas miniaturas geradas. Outra atualização relevante nesta versão do Gutenberg é que os blocos de colunas e de galeria podem agora transformar-se diretamente numa variação de grelha, preservando o conteúdo, mas alterando o tipo de layout. E na frente da colaboração em tempo real, ainda exclusiva do Gutenberg, há um bom conjunto de correções de fiabilidade, um endpoint separado para persistência de documentos, melhorias no pooling, gestão de salas proibidas e várias correções no sistema de anular. Há mais coisas no WordPress a acontecer, para lá do 7.1 e do novo Gutenberg. O blog de programadores publicou um tutorial que resolve um problema clássico dos temas de blogs, como carregar uma parte de template diferente dependendo do contexto, por exemplo, mostrar uma barra lateral diferente consoante a categoria da publicação. Nos temas clássicos, isto era trivial, apenas alguma lógica PHP dentro do próprio template. Nos temas de blocos, no entanto, a solução habitual tem sido criar um template completamente novo para cada variante, mesmo quando apenas um pequeno fragmento da página muda, acabando por gerar uma coleção de templates quase idênticos. A alternativa proposta neste artigo passa por um filtro que é executado imediatamente antes de cada bloco ser renderizado e que permite interceptar e modificar os seus dados em tempo real. O interessante desta abordagem é que é resiliente por desenho. Se uma parte do template específica não existir para determinada categoria, a original mantém-se simplesmente no lugar, sem necessidade de lógica adicional. E só precisas de criar ficheiros para os casos em que algo realmente diferente é necessário. A equipa de plugins publicou um balanço que mostra que o seu apelo a voluntários em março funcionou. 3 novas pessoas completaram a formação de cerca de 2 meses e já estão a rever plugins de forma ativa todas as semanas. O impacto na revisão foi espetacular. Em abril atingiu-se um pico de aproximadamente 1.050 plugins pendentes. Em poucas semanas caiu quase para zero, apesar de os pedidos de submissão continuarem a bater recordes. Em maio, a fila sob controlo, a equipa de revisão de plugins completou perto de 3 mil revisões iniciais num único mês, cerca de 5% de todo o diretório, em comparação com aproximadamente 1.100 no mesmo mês do ano anterior. O crescimento das submissões de plugins ilustra a dimensão do problema que estavam a resolver. Em maio, atingiu um novo recorde de cerca de 700 pedidos por semana, isto é, 2,7 vezes mais do que em 2025, 5 vezes mais que em 2024. A equipa de plugins reconhece que as ferramentas de inteligência artificial têm sido essenciais para sustentar este ritmo, mas insiste que não substituem o julgamento humano. Decisões de avaliação, conversas com autores de plugins e gestão de violações de políticas continuam a depender de revisores experientes. A equipa de comunidade abriu um debate interessante sobre algo que já não era questionado há algum tempo. Se o dinheiro gasto em publicidade para promover WordCamps realmente funciona. Os organizadores podem pedir até $400 para marketing e publicidade através da Bolsa Global Sponsorship, com o objetivo de atrair novos participantes e dar visibilidade ao evento na comunidade local. O problema é que hoje não existe uma forma fiável de saber se esse investimento está a gerar resultados, se uma campanha nas redes sociais atrai novas pessoas ou apenas chega a quem já ia participar de qualquer forma, ou se uma menção numa newsletter tecnológica local vale mais do que um anúncio no Facebook. Entre as ideias em avaliação estão adicionar uma pergunta simples e obrigatória na compra do bilhete, como soubeste deste evento, com opções como redes sociais, recomendação de alguém, newsletter dos organizadores ou grupo de comunidade local. Incorporar uma pergunta semelhante no inquérito pós-evento que os organizadores já preenchem se usarem o orçamento de marketing e, a longo prazo, melhorar as ferramentas para medir isto de uma forma consistente entre eventos. O Porto WordPress Meetup é esta semana, é quinta-feira, vai responder a uma pergunta. E se o papel da inteligência artificial no teu processo criativo não for escrever por ti, mas sim ajudar-te a pensar? Jorge Calhe, programador, vai partilhar o Creativity Flywheel de Mike Schmitz e os fluxos de trabalho de Personal Knowledge Management, ou gestão do conhecimento pessoal, que utiliza para levar as ideias desde a fase de captura até ao artigo publicado. Embora vá usar o Obsidian, o WordPress e o Cloud Cowork para ilustrar o processo, as ferramentas são perfeitamente substituíveis, desde um simples caderno de notas até ao próprio WordPress. Esta sessão será em inglês. O Porto WordPress Meetup de junho está marcado para quinta-feira, dia 25, às 7, em instalações cedidas pela Caximédia, na Rua Conde de Alto Mearim, em Matosinhos, próxima do centro da cidade de Matosinhos. A participação é, como sempre, gratuita. Pede-se um registro de presença na página do evento em meetup.com. A lotação é limitada. Por fim, a referência para este ser um podcast distribuído sobre uma licença Creative Commons. Como versão derivada do podcast em espanhol, podes encontrar todas as ligações para mais informação e o podcast noutras línguas em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.